Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Olá, bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Hoje temos connosco mais uma mulher, mais uma artista, Manuela Pimentel. Olá, Manuela, obrigada por teres aceito este nosso convite.
Muito obrigada, eu é que agradeço.
Vamos começar pela tua estética de rua, pelo teu trabalho que tem simultaneamente uma inspiração naquilo que é tradicional português, no azulejo, mas naquilo também que são as novas iconografias de rua e que são os cartazes e a publicidade. Eu gostava que nos contasses um bocadinho como é que se dá esse processo de experimentação até tu chegares a esta, não vou dizer fórmula, mas até a esta linguagem que te identifica?
Olha, tenho tido vários momentos e tenho tido vários processos de trabalho que esses próprios processos me vão ajudando a evoluir. Desde que eu fiz a faculdade, que a introdução na minha vida das novas técnicas de trabalho, desde a gravura, a serigrafia, a litografia, me fizeram ter sempre um lado de a procura da experimentação. E quando eu tive acesso a essas técnicas ajudaram-me a fazer não as coisas em edição numérica grande, mas sim em experimentação. Para mim, eu tinha mais interesse em fazer uma gravura única do que fazer uma gravura e fazer uma reprodução de 50, por exemplo. E de que é que isso me levou? A reprodução da mesma imagem fazia com que eu construísse rapidamente painéis com a mesma imagem e construía novos desenhos e novas imagens. O que é que aconteceu com isso? Eu rapidamente consegui perceber que através de um padrão eu conseguia contar uma história. Não sei se o facto da minha faculdade ser num centro histórico do Porto ou naquela zona mais tradicional do Porto.
Na ESAP.
Na ESAP, exatamente, na Escola Superior Artística do Porto, e eu tinha aulas num palacete, então todos os dias eu passava por ruas antigas, que hoje em dia são muito mais movimentadas do que na altura, mas estes desenhos dos azulejos já me chegavam muito próximos, se calhar muito inconscientemente, mas esta repetição desta imagem, de alguma forma eu já começava a reproduzi-la e a experimentar. E de facto, o conseguir este padrão de imagens tão rapidamente com esta técnica da reprodução em série, não é? Porque acaba por fazer um bocadinho como Andy Warhol fazia, não é? Ele imprimia e depois aquilo davam grandes painéis que viravam uma obra só. Um bocadinho também inspirada nisso, eu acabo por rapidamente chegar a coisas que quero dizer com aquilo. E começo a olhar para as ruas de uma forma muito intensa e muito focada naquilo que elas me diziam, porque um dia eu tinha uma frase, outro dia eu tinha uma imagem, outro dia eu tinha um desenho, e tudo era muita informação que me chegava de uma forma quase, tipo, parecia que elas me viam primeiro do que eu a elas, estás a ver? Tipo, era uma coisa muito intuitiva. Eu sempre fui muito de observar as coisas e eu sempre gostei muito de observar aquelas casas antigas que de repente já estão tão envelhecidas que desmoronam, não é? Que caem e tu consegues ver para dentro. E de repente começas a ver e vês assim um bocadinho de azulejo que, ali era a cozinha. Ou daquele lado consegues ver um papel de parede e consegues perceber onde era a sala. Ou estes espaços vazios que de repente eu começava a criar histórias dentro dessas casas. Então sempre esteve muito em mim esta procura das histórias das coisas. E isso foi muito rapidamente para o meu trabalho. Portanto, eu de repente já estava a fazer estes painéis que de alguma forma traziam esta força da rua, esta carga muito emocional daquilo que eu via, daquilo que elas me davam. Portanto, eu sempre criei este imaginário de estas histórias que as pessoas deixam na rua e que eu roubava de alguma forma e trazia para dentro de casa. E E o processo foi evoluindo de tal forma que hoje em dia eu já quero que o meu trabalho tenha esta carga de eu arranquei esta parede da rua e trouxe-a para dentro de casa. Portanto, no, neste desconforto dos cartazes e da matéria-prima de trabalhar o cimento, de trabalhar toda esta matéria que me faz construir quase com lixo, com matéria pobre, com coisas que eu encontro, construir esta história bonita ou esta história que eu quero dizer, né? De alguma forma é um bocadinho isso. Então, no fundo, acabo por, sei lá como é que se diz isto, de passar esta minha emoção daquilo do que eu vejo, da minha verdade, daquilo que eu quero dizer, para estas paredes. No fundo, eu quero que elas se pareçam cada vez mais com paredes de rua, o mais verdadeiro possível. O que se torna também interessante é que eu brinco com essa forma, porque eu não faço azulejos de verdade, não é? Eu pinto azulejos, eu pinto quadros que parecem azulejos, não é? E este quase enganar o olho de quem vê interessa-me, porque é como se eu criasse também no imaginário da outra pessoa aquilo que eu imagino quando vejo as ruas, porque eu também vejo estas coisas de maneira diferente. Portanto, eu, quando passo esta imagem, não é, daquilo que eu faço, eu também quero que as pessoas sintam esta imaginação a percorrer por elas do que é aquilo, onde é que aquilo veio, o que é que aquilo quer dizer e como é que aquilo não é azulejo de verdade, porque é a maior pergunta que me fazem é como é que eu colei os azulejos nas telas, não é?
No fundo vais cruzar, e isso é o que é muito interessante, porque é rico. Duas iconografias, o azulejo setecentista, o oitocentista, uhum, que é o que domina genericamente as nossas paredes, que tem uma determinada iconografia mais religiosa, mais comemorativa, até um bocadinho muito colonial em alguns pontos. Bastante. Com depois, com a recolha que tu fazes da iconografia urbana, dos cartazes, dentro dessas duas histórias, não é? Da história da publicidade, com essa história, com essa raiz mais histórica, qual é a história que tu queres contar? Que histórias é que te interessam contar?
Olha, há um lado em relação aos cartazes de rua que eu posso que sinto no meu inconsciente, que está muito, muito presente, porque eu, quando fiz do 10º ao 12º ano, eu fiz um curso profissional. Eu não venho propriamente das artes em si, não venho da Soares dos Reis, mas eu tinha um gosto muito grande por publicidade e eu adorava publicidade. Eu achava que eu ia ser uma publicitária porque, na verdade, eu não tinha ninguém na família com, pronto, históricos artísticos que me ajudassem a reconhecer que realmente eu queria era desenhar e pintar. Então tive assim um processo de aprendizagem de mim própria para chegar lá. Então a publicidade, de alguma forma, já estava muito em mim, no meu inconsciente. E quando eu olho para os cartazes, eu já olho com este olhar de os observar e de os ver. Quando eu começo a olhar para as ruas à procura desta informação e destas histórias, os cartazes estão lá sempre, de alguma forma, principalmente nestes lugares onde passam muitas pessoas, não é? Onde há muita gente. E então foi quase imediato esta coisa de usá-los como suporte. E estas histórias, é engraçado de falares nisso, porque estas histórias que eu às vezes quero contar, tem-me acontecido uma coisa muito engraçada, que é, eu, quando colo os cartazes, ou quando os trabalho, ou quando os trago da rua e trago para dentro do ateliê, muitos deles eu corto em 14-14, que era o antigo tamanho. Sim. Do azulejo português. Tudo cortado à mão, com a ajuda de uma régua, não uso nem tesouras, nem x-atos, é tudo à mão, para que se pareça depois, no fundo, este azulejo partido. E quando eu os trago, muitas vezes eu chego ao ateliê e os cartazes, como são arrancados de uma forma não violenta, mas com alguma genica para os conseguir tirar, porque muitas vezes estão muito colados, eles chegam ao ateliê e eles têm uma forma que eu não sou capaz de lhe mexer. É como se eles estivessem prontos. Um bocadinho também como os artistas, os novos realistas franceses.
Sim.
Tipo, eles sentiam isso, eles viam isso. As peças rasgadas na rua às intempéries estavam prontas, não é? Elas tinham todo o sentido ali. E eu sinto isso, mal o estrago. Em alguns deles, não, mas em outros, eu sinto muito essa força e essa energia que eles carregam, que eu não lhes posso tocar. Então a única coisa que eu faço, muitas vezes, é colá-los num suporte, ou numa tela, ou numa madeira, ou no, para lhes dar não é, força, não é, matéria. E depois o que eu venho a intervir por cima é normalmente muito ligado a eles. E o que é que acontece no meu inconsciente que eu tenho vindo a perceber? Quando eu dou um exemplo, eu fiz uma vez um trabalho sobre os pescadores da pova de Vila de Conde e da pova de Varzim. E então tinha uma peça em que tinha um casal de pescadores a cozer uma rede, e de repente eu estava a fazer essa pintura em cima de uns cartazes, e esses cartazes tinham no fundo imagens da Ponte de São Luís. E eu não fiz isso de propósito, eu não houve uma... Foi o meu inconsciente, não sei, de alguma forma foi o meu inconsciente que ligou isto quase como mágica. Porque, no fundo, quando eu acabei a peça, de repente eu própria estou a olhar para a peça e eu vejo este fundo que se liga diretamente àquela rede. Portanto, aquela trama do desenho da Ponte São Luís era muito semelhante à rede que eu estava a pintar. Então, de alguma forma, parecia que o cartaz entrava na história que eu queria contar. E isto é muito engraçado, porque no meu pensamento eu cada vez estou mais atenta a isto. Não estava, fui-me apercebendo porque ia vendo estas coincidências. Sim. Então agora cada vez estou mais. E no outro dia, a falar com um amigo artista, dizia-me ele assim: não, tu já fazes isso de uma forma quase consciente. Tu não sabes ainda, mas tu já estás lá. E é engraçado também descobrir isso em ti próprio, porque tu estás sempre numa descoberta constante de... Primeiro na história que queres dizer, ou na história que queres contar. E depois esta ligação a ti próprio, porque tu estás sempre a conhecer-te. É como se estivesses sempre a olhar para dentro de ti e a pôr-te à prova daquilo que tu queres dizer no fundo neste trabalho tu vais um dia finalizar e apresentar a alguém. E é tão mágico isso que acontece, porque eu acho que a arte aqui se complementa, não é? Se cria um ciclo que não é só aquilo que tu queres dizer ou aquilo que queres contar, não é só a tua emoção, não é só a tua angústia, o teu desconforto, a tua inquietação, a tua... tudo, não é? Tipo, tudo está ali e ao mesmo tempo tudo aquilo vem para ti. E ao mesmo tempo tudo aquilo vai para alguém. Este ciclo meio que se completa, e quando tu dás conta disso, é uma sensação, não sei, diferente. É uma sensação de alguma forma boa, porque no fundo estás-te a complementar a ti própria, não é? Estás a criar um prazer a ti próprio. E depois, claro que isto muitas vezes também pode dar ao contrário, como é óbvio, mas é muito interessante, porque o trabalho, a tentativa em erro, faz-te chegar sempre a algum lado. Sem trabalho tu não chegas a lado nenhum, não é? Tipo, tu tens que te propor a fazer qualquer coisa para isso evoluir, porque senão nunca vai evoluir, não é? Nunca vais sair dali. E isso é muito interessante, como quando tu trabalhas com um artista, não é? Com um artista plástico, como que no meu caso, que vai buscar vários materiais, isso é muito interessante.
Já disseste aqui muitas coisas interessantes, mas falamos aqui também muito sobre criar novas linguagens, sobre vários pontos. Há uma dimensão interessante no teu trabalho, que é o facto de, e era uma pergunta que te queria fazer, tu trazes a rua para dentro de casa. De alguma forma, quando tu trazes a rua para dentro de casa, tu sentes que o teu ateliê, não é? Que é o teu espaço de trabalho, onde estamos agora a gravar esta conversa, é também um espaço de areios, também é o teu espaço, também é o teu mundo, não é? No fundo, atrás dessa rua para dentro de casa.
Olha, eu acho que eu fui buscar muito isso à minha infância, à minha adolescência. Eu tive uma principalmente na adolescência, tive uma adolescência bastante privada, com uma educação, pronto, católica e mais conservadora, que me de alguma forma me prendia um bocadinho. E eu tinha um desejo enorme de conhecer o mundo e de ir para a rua. Eu sempre tive isso dentro de mim, sempre. Eu não parava um segundo em casa, cada vez que podia. Eu ou estava na rua ou estava a fazer alguma coisa fora de casa. Então, para mim, a rua era a minha casa. Eu sentia, eu queria muito esta descoberta, eu queria muito esta... Talvez porque me proibissem, não é? Essa desenvoltura de poder fazer o que me apetecesse. Eu tinha este desejo enorme de conhecer as coisas, de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, de viajar, de pronto, ter esta rebeldia que estava ali quase que enclausurada, não é? Tipo, e isso fez de mim esta coisa desta procura. Portanto, o facto de eu trazer as paredes das ruas, que são as que me dão conforto, sem teto, porque elas nenhuma têm teto, não é? Claro. Nós olhamos para o infinito. É como se eu conseguisse esse conforto, essa liberdade, porque era isso que me faltava. Portanto, eu queria ter essa sensação de liberdade plena, e eu não tinha. Então, o facto de eu hoje em dia fazer isso e ter isso vem muito desse imaginário que eu criei muitas vezes na minha cabeça, de que era na rua que eu era livre, não é? E era na rua que eu queria estar. Então eu sou um bocado isso. Não há outra maneira de dizer.
Falamos aqui de liberdade, de procurar um espaço diferente. Uma das tuas escolhas musicais de hoje é a Carminho, uma música do álbum mais recente, O Meu Amor Marinheiro. E a Carminho faz parte de uma geração, de facto, de fadistas que está à procura de outras liberdades e de reinvenções.
É verdade.
Além de ser uma mulher muito inspiradora, portanto, vamos ouvir. Carminho, O Meu Amor Marinheiro.
Das verdes ondas do mar, que teimo em querer beijar teu corpo erguido às marés. O ciúme do vento que me traiçoa, que vem beijar-te na proa e morre pelo. Ciúme do ar da lua cheia, que no teu corpo se aleia para contigo ir bailar. Tenho ciúme das ondas que se levantam e das sereias que cantam para te encantar. Meus anelos, não deixes que à noite a lua rouba cor aos teus cabelos. Não olhes para as estrelas, porque elas podem roubar o verde que há nos teus olhos. Teus olhos da cor do mar. Da cor do mar.
voltamos à conversa. Estávamos aqui muito encaminhadas e agora vamos falar de assuntos sérios. Que é um assunto que vem muitas vezes sempre aqui à baila, neste espaço, que é sobre a tua condição, que é a condição feminina. Tu sentiste ao longo do teu caminho, em algum momento, do teu caminho artístico, do teu percurso artístico, tu vives exclusivamente do teu trabalho artístico, que era mais difícil por seres mulher, que havia menos convites, menos crença no teu trabalho? Sentiste de alguma forma alguma destas coisas?
Claro que senti, como é óbvio, quer dizer, não é óbvio, mas tornou-se muito difícil em muitas situações. A primeira logo de todas, quando acabei a faculdade, tive logo a pressão psicológica dos meus pais de e agora, não é? Tens que ter um trabalho normal e vais acompanhando com aquilo que tu queres fazer. E eu explicava, mas eu estudei para isto, eu quero fazer isto. E tinha essa insistência. Na verdade, acho que foi isso que me salvou, foi o meu foco estar tão definido. E eu queria tanto isto que eu só me identificava assim, eu só me imaginava assim e só me imagino assim. Que acho que de facto o não ter perdido o foco me ajudou. Depois tive um relacionamento que também passava por essa questão, que era eu tinha que ter uma profissão normal. Ser artista não era uma profissão normal, sendo mulher ainda por cima pior. E muitas outras situações de questões que era muito mais difícil sempre, e eu acho que no fundo eu ao longo destes anos fui-me defendendo disso. Foi, eu criei na minha cabeça e no meu consciente uma procura de uma verdade em mim que não fosse penetrável por estas coisas menos boas, seja do mundo comercial lá fora, seja do machismo que existe e desta questão de que ser homem é muito mais fácil. Então eu meio que na minha cabeça desvalorizava sempre isso, e isso ajudou-me muito, porque era como se isso não existisse, existindo, mas eu não dava importância. Portanto, eu ia fazendo sempre o meu caminho devagar, no meu canto, com as minhas estratégias, e o que é certo é que eu fui penetrando, não é? Eu fui entrando nesta questão de mostrar o meu trabalho e não estar à espera de ninguém, porque às vezes a gente tem muita tendência de esperar pelo convite, de esperar que venham ter connosco, e eu sempre tive um lado, talvez esta coisa da minha procura de conhecer o mundo, eu sempre tive este lado de ir mostrar o meu trabalho. Portanto, eu não esperava que viessem ter comigo, eu ia ter com as pessoas. E eu tenho um exemplo disso que é brutal, que foi quando eu dei uma entrevista para um jornal do Brasil, o Caderno Ela, do Jornal Globo, numa coincidência de uma jornalista que estava cá no Porto e queria fazer uma matéria que queria introduzir um novo artista na coluna e na cena dela. E então sai uma notícia minha no Brasil. E de repente eu começo a ter contactos de pessoas, tipo, onde é que estavam os meus trabalhos, onde queriam ver os meus trabalhos e tal. E eu só pensava numa coisa, tipo, eu tenho que ir ao Brasil. E tu pensas assim, eu vou ao Brasil fazer o quê? Falar com quem?
Sim. A que cidade é que eu vou? A que parte é que eu vou?
E tudo isto começa de uma forma quase inconsciente, mas sem medo, que eu acho que é esse o meu grande... Essa é a minha maior mais-valia, que é o não ter medo de fazer, sabes? Ou não ter medo de chegar e ser rejeitada. Tipo, é ir, sabes? É ter aquela coisa de não, eu vou e depois logo se vê. E o que é certo é que eu tinha esta vontade de ir ao Brasil por causa desta notícia, e de repente as coisas parece que se ligam, sabes? Parece que dão assim uma coisa de empurrão, e de repente eu falo com uma pessoa, tipo, olha, eu vou a São Paulo porque está a acontecer a Bienal e eu gostava de ir à Bienal, e logo a seguir, mas a Bienal vai acontecer ao lado, no pavilhão ao lado, que era no Museu Afro-Brasil, vai acontecer uma exposição que se chama Portugal Portugueses, em que estavam quase todos os artistas portugueses que eu conhecia na época, já foi para aí há 5 ou 6 anos, ou 6, e de repente eu estava nestes sítios todos a falar com várias pessoas e com ninguém, porque na verdade eu estava a espalhar uma palavra que era só minha e valia o que valia. E o que é certo é que nesse dia eu conheci, isto só porque eu fui, porque não indo e não estando e não fazendo, é um bocadinho como o trabalho, as coisas não evoluem. E nesse dia eu fui a essa inauguração de Portugal de Português e conheço o Emanuel Araújo, que era o diretor do Museu Afro-Brasil, uhum. que infelizmente faleceu o ano passado, mas eu conheço este senhor, este monstro de senhor que me recebe e que me diz: quem manda a você morar no Porto? E de repente ele diz: ah, eu vou lá conhecer o seu ateliê. E claro que, como bom brasileiro, imaginei eu que ele nunca viria. E o que é certo é que ele veio. Então todas estas histórias de coisas que vão acontecendo na nossa vida porque a gente vai, ajudam-nos também a esquecer um bocadinho esse lado menos bom de que ou não fomos escolhidas porque éramos mulher, ou não fomos escolhidas porque estava grávida, ou porque estava isto, ou porque estava aquilo, sei lá. Há tantos motivos que te fazem desistir, que se tu não acreditas em ti próprio e não teres essa garra e essa coisa de não, eu quero fazer isto, eu vou fazer da melhor maneira que eu souber, que as coisas acabam por ter a importância que têm. Portanto, de facto, isso é uma cena que me incomoda e que está mais do que falada e sentida. Está muito longe de estar resolvida, já está muito melhor do que eu que estava, sim. por exemplo, na época dos meus pais e da minha mãe. Mas, de alguma forma, também é preciso saber, não é que eu saiba fazer isso, porque eu também não sei, mas é um bocadinho também desvalorizar um bocadinho e seguires em frente sem te puxarem para baixo, porque todos os projetos são assim. Há sempre ideias novas que tu vais apresentá-las e há sempre alguém que te diz: ah, isso não vai dar certo, ah, isso não pode acontecer assim, e tens sempre algo que te manda para trás, ou que algo que te desmoraliza e que te faz sentir menos boa ou menos interessante. Que também já senti, mas o que é certo é que é mesmo importante que tu sintas a verdade que tu queres contar, porque quando tu sentes isso, eu acho que as coisas fluem, e eu tenho sentido isso na minha vida, tanto com esta questão do Emanuel Araújo. Para mim foi a cena, tenho algumas histórias, mas esta foi a história que mais me provou isso, que foi aquela pessoa que não me conhecia de lado nenhum, disse que vinha ao meu ateliê e veio, e no ano a seguir estava-me a convidar para fazer, para estar na entrada principal do museu, em que ele ia fazer a maior reunião de peças do barroco no Brasil e Portugal. Portanto, ele reuniu uma série de peças que nunca tinham saído dos lugares, tipo, que estavam... foi, aquela exposição foi absolutamente incrível no sentido da reunião de peças que ele conseguiu para aquela exposição. E eu abri a exposição. E tu pensas assim: como é que isto aconteceu? Pá, não sei, não faço ideia. Talvez porque... E esta questão aqui de ser mulher não entrou, não foi importante. O que foi importante foi o meu trabalho, e ele sentiu que fazia sentido naquele sítio, naquela hora, naquele momento. E isso é muito bom de tu encontrares no teu caminho quando és mulher, é sentires que de facto não importa se és mulher, se és homem.
Alguém está a olhar de forma cega, não é? Exato. A olhar só para o trabalho. Exatamente. E a analisá-lo.
Porque a gente olha por aquilo que eu sempre tive isso muito em mim, tipo, para mim não há diferenças entre homens e mulheres, tipo, há o teu foco e há o teu destino como trabalho. Tipo, tu tens uma vontade enorme de fazer uma coisa, seja ela qual for, e se tiveres inteiramente nesse sentido, a coisa acontece. Eu tenho uma frase na minha cozinha que diz: cuidado com o que desejas, porque pode mesmo acontecer. E eu acredito nisso, é como um, sei lá, um mantra. que é verdade. É quando tu desejas muito uma coisa, e claro que isto pode levar para muitos lugares, mas quando tu desejas muito é porque tu queres muito isso, então tu vais à procura,
vais focar.
E vais ter muitas adversidades pelo caminho, mas tu estás tão focada que tu vais chegar a alguma coisa, mesmo que no final essa coisa não tenha a ver exatamente com aquilo que tu tinhas iniciado, mas fez-te chegar a algum lugar.
Uhum.
E isso é tão importante, tu teres definido, porque eu vejo o que eu sinto hoje. Hoje em dia o mundo está tão diferente e está tão descaracterizado daquilo que eu imaginei que ia ser, que, tipo, estas novas políticas de extremas direitas que começam a penetrar e começam a entrar. Eu jamais imaginaria isto quando tinha 18 anos. Tipo, claro. Para mim, eu quando tinha 18 anos, as coisas iam sempre evoluir para melhor, sempre. Neste momento, eu começo a pensar nas coisas de uma forma que é, então, o que está a acontecer, estas guerras, estas políticas, isto não há história já que comprova que isto não faz sentido?
Sim, tipo, sim.
Porquê é que estamos a voltar a isto?
Porquê é que estamos a repetir?
Porquê é que estamos a repetir? E isso faz-nos questionar muito o mundo, não faz-nos questionar muito, então, qual é o nosso propósito aqui? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa cena aqui? Tipo, temos que fazer algo para que isto seja diferente, não é? Para que isto seja... E de facto, apesar de sentir que tudo é um ciclo e que as coisas realmente dão a volta, há esta... Não sei, há esta coisa estranha que às vezes nos faz descoordenar e sair da linha que estamos. Mas a verdade é que é mesmo muito importante quando tu tens um foco. E eu vejo muito isso no comum, porque é como, não é como, eu não me sinto fora da sociedade, mas é como, mas muitas vezes sinto, porque eu não pertenço. Eu, se quiser pedir um empréstimo a um banco, ele põe-me na base de dados e nem a minha profissão existe na base de dados dele. Portanto, eu por si já estou condenada a um nicho, pequeno nicho de pessoas que estão postas de parte, porque é como se eu não fizesse parte do sistema, mesmo eu querendo me incluir ao sistema. Portanto, quando tens estas questões que te moldam, tu tens que, não sei, tens que...
Tem que existir uma motivação muito forte, um foco muito forte, e sobretudo... Muito,
e principalmente...
Amor. A tudo isto.
Exato, o amor é o mais importante.
Eu acho que sim, de todas as coisas que em que já tive a oportunidade de te ver, entre aspas, a trabalhar, tu vais, tu dás tudo, tu entregas, e em princípio não é impossível.
Em princípio, eu acho que
a cena princípio vai dar.
É um bocado essa, é o não ter medo de fazer, sabes? Tipo, ir para fazer, vamos. Eu tive uma história também com uma fábrica têxtil. Em que eu tive um convite muito giro, que era para fazer uma sinalética. E então a proposta era fazer a sinalética naquelas traves dos comboios, aquelas antigas de madeira. E então era preciso trabalhar com uma máquina, que a primeira vez que eu cheguei lá, eu fiz uma espécie de residência no espaço. E neste espaço... A primeira vez que eu pego na máquina que tinha que fazer, acho que se chama uma tupia, eu não conseguia com a minha mão segurar na máquina. E lembro-me de pensar assim, como é que eu vou fazer isto se eu não consigo ter força para segurar na máquina? E de repente eu já estava com as duas mãos, tipo, a fazer fazer com que aquilo acontecesse. E de repente eu já conseguia trabalhar com a máquina. Portanto, acho que esta coisa de... não criar problemas onde não existem.
Sim, é melhor ver as soluções.
Encontrar a solução, tipo, não, eu tenho que fazer isto, portanto, de alguma forma eu tenho que ter alguma genica ou alguma forma, eu tenho que encontrar aqui um caminho que me ajuda a fazer isto. E o que é certo é que essa é que consegui fazer, mas sempre com esse sentido, tipo, o que é que me deu para aceitar isto? Aceitei, primeiro, porque tinha uma poética, a sinalética, que foi feita com a ajuda da Regina Guimarães. Era toda a sinalética, tinha um conceito diferente. Portanto, não havia o parque de estacionamento, havia a meditação para automóveis. Tudo era assim, tudo era nomes de que te levavam aos sítios, mas não eram os nomes técnicos das coisas. E quando tens uma proposta de alguém assim, tu queres é fazer, não é? Tu queres é fazer parte daquilo. Porque eu acho que a magia está aí, está na palavra, está naquilo, na emoção com que tu pões as coisas, está naquilo que tu vês de forma, um bocadinho como eu faço no meu trabalho, que é, eu muitas vezes vejo as coisas de uma forma, ou construas de uma forma feia, estranha, suja, e eu vejo beleza naquilo, de repente aquilo torna-se em belo, e com matéria pobre e com coisas que normalmente ou por si só não seriam nobres. E acabam por, no final, eu sentir essa nobreza, eu sentir essa beleza. E isso é tão especial, é tão bonito procurar estas coisas simples da vida, estas coisas de procurar o belo no mais simples que existe. E isso é muito giro, porque, olha, tu tinhas-me pedido uma escolha musical, uma Sim. segunda.
E vai ficar agora e é com essa que ficamos. E terminamos a conversa, mas aproveitas e apresentas Way Girl,
que é exatamente, que é um o Van Morrison tem-me acompanhado nas minhas viagens de van. Eu tenho junto com o meu companheiro, temos uma carrinha que adaptamos a uma espécie de casa com rodas, e onde eu encontro muitas vezes esta minha escapadela deste mundo que eu vivo muito num espaço fechado, e no ateliê e na construção daqui do meu trabalho. E este Van Morrison tem-nos acompanhado bastante por isso mesmo, por esta leveza das coisas e o não precisarmos de quase nada para sermos felizes, porque esta coisa de viajar com pouco é tão prazerosa em termos de quase elixir da vida. Tipo, tu consegues com tão pouco ter tantas alegrias e tanta beleza e tanto. Eu consigo dormir em lugares que jamais imaginaria acordar com uma vista de mar em cima do mar, ou de montanha, ou de. Em lugares mesmo que tu não. Jamais imaginarias estar, ou dormir, ou ficar, e isso. Isso cria-te este imaginário de para quê tantas guerras no mundo, não é? Tipo, para quê?
Olha, Manuela, muito obrigada. Vamos então ouvir o Van Morrison. Ficaríamos aqui seguramente horas a fio, mas não pode ser. Muito obrigada e continua a andar pelo mundo e a trazer a rua contigo para dentro do ateliê.
Muito obrigada.
Go walking where the boats go by. And watch them sail across the bay. Let me hold your hand in the morning fog. Child, I wanna walk your dog. Go walking up that mountain slope and look down on the city down below. Yeah, I will make a fool of you. You're
were so young. They make me lose my mind. Hey, there goes your baby sister.
Uma conversa sobre arte e o resto numa sala de museu com Helena Mendes Pereira.